Queria só falar duas coisas. Um pouco da retomada de performance que a gente teve esse mês de fechamento de fevereiro foi bastante bom para todos os fundos, os multimercados subindo mais que 300% do CDI, os Previdência perto de 160, 170. Acho que um pouco que eu queria pedir para Juliano, Adriano e Pedro explicar um pouco mais. Acho que a gente está com uma cabeça um pouco diferente do consenso, principalmente em relação ao otimismo que a gente percebe do mercado com relação à queda de juros. Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês dessem uma esclarecida para todo mundo de como é que está a nossa cabeça. O segundo é que a gente mudou a nossa cabeça de real. Eu queria que você explicasse também um pouco o que fez com que a gente mudasse essa cabeça de comprado no real. A gente chegou a fazer uma movimentação para inverter a mão e ficar comprado no dólar, e agora a gente já zerou e voltamos com uma leve posição comprada no real, mas acho que a cabeça mudou um pouco para uma cabeça mais tática do que uma cabeça mais estrutural. E por último, falar um pouco da situação lá fora. Acho que a gente continua otimista com bolsa, mas eu queria que depois o Pedro desse uma luz aí nos comentários. E o último comentário institucional é que mês que vem a gente deve fazer mais um call com o Márcio Appa. A gente vai poder divulgar a lâmina, porque o nosso produto de renda fixa está completando 6 meses. Então, a gente vai aproveitar essa ocasião especial aí também para trazer o Márcio para o call e para falar um pouco de cenário daqui para frente, como é que ele está vendo as posições e como é que ele está vendo o mercado. Acho que vai ser um call bastante interessante. Mês que vem, então, renda fixa com lâmina e Márcio no call. Então, vou passar direto a bola para o pessoal da gestão. Acho que a ideia é falar um pouco de performance attribution e falar um pouco também de perspectiva de mercado, como é que estão as posições. Bola com vocês aí.
Então, acho que esse debate lá fora, né, de inflação, e estava muito cristalizado no final do ano passado uma ideia, né, lá para outubro, por ali, que a gente precisaria ter lá fora uma recessão nos Estados Unidos para a inflação ficar menor. Aí, principalmente de novembro para frente, o mercado inverteu essa percepção, né, e começou a entender que aí, o jogo da inflação estava ganho, estava acabado. E o Fed conseguiria provavelmente cair os juros a partir de março agora. Chegaram a precificar mais de 80, bem mais de 80%, né? Quase 100% de chance de queda em março. E essa probabilidade, na medida em que começaram a aparecer dados mais fortes de atividade e de inflação relativos ao mês de janeiro, ela despencou para perto de zero, né? Que é o que está mais ou menos agora. Então, a gente teve não somente os indicadores de emprego, né, do payroll, na última divulgação acima do esperado, muito acima do esperado, como também a abertura dos índices de inflação americana, sugerindo uma pressão maior na parte de serviços, tá? E além disso, o pivô, né, do Powell em dezembro, ele não foi seguido por outros membros do Fed e tampouco por outros banqueiros centrais fora dos Estados Unidos, como o Banco Central Europeu, o México, o Brasil já estava caindo juros, né? Mas não teve nenhum tipo de mudança na estratégia de política monetária depois do Powell. Aí o Powell ficou isolado e do outro lado os dados vieram na contramão do call de alguns casos que teria recessão nos Estados Unidos no começo de 2024. Então, nenhum sinal disso até agora, né? Sem falar que os indicadores antecedentes de atividade, como o índice de condições financeiras, eles melhoraram, né? Então, se você tinha lá em outubro esses indicadores de condições financeiras sugerindo um aperto de crédito, alguma desaceleração do consumo, hoje é o contrário. Esses indicadores, com a subida, principalmente com a subida do S&P, mais do que compensou a subida dos juros, né, que a gente tem observado nesse ano, dos juros futuros, né? Então, quando a gente calcula o efeito riqueza, que a gente chama, né, a bolsa lá valorizou tanto e o índice de preço de casas também ajudou nisso, que ele voltou a subir, que hoje, se você pegar esse índice para projetar atividade, vai dar uma atividade mais forte do que apontava até o final do ano passado. O consenso para o PIB americano era de 1,5 no comecinho desse ano, né, final do ano passado, na virada do ano. Esse consenso ele está se movendo para o nosso cenário, que é um crescimento dos Estados Unidos mais próximo de 2,5. E agora o mercado vai olhar com muita atenção o dado de sexta-feira do mercado de trabalho lá, o payroll e os indicadores de renda para saber aí exatamente se a queda de juros, quando ela vai acontecer, porque, como eu mencionei, o mercado adiou essa expectativa de março para frente, e hoje está entre maio e junho. A nossa expectativa é mais alinhada com os membros do que o que os membros do Fed estão falando, que é a partir de setembro a queda. A gente tinha a partir de junho, eu achava que era a partir de junho, mas até em relação à nossa expectativa, que já era mais alta para atividade barra inflação, eu acho que no mês de janeiro ainda assim foi surpreendente o suficiente para que essa queda de juros seja empurrada talvez até além de junho, mas para que fique mais para setembro ou sequer aconteça. Também é uma possibilidade crescente nesse ano o Fed não conseguir cortar os juros. A gente continua achando que a situação na Europa é mais favorável à queda de juros do que nos Estados Unidos, apesar que na Europa também os dados de inflação vieram acima do esperado, não só na Europa, no Japão, no Brasil, no México, em vários lugares a parte de serviços, principalmente, tem incomodado mais do que o esperado. Mas assim, o outro motivo que a gente entende na Europa que seja detrator de PIB é o risco geopolítico que tá aparentemente crescendo em relação ao que a gente observava no final do ano passado, né? Isso pode pegar mais para o cenário europeu, que depende mais de energia importada do que os Estados Unidos, que está mais perto também geograficamente das regiões dos conflitos ali, né? E por último, falando de China, a gente tem visto um esforço do governo chinês de estimular a economia via crédito, via queda de juros, via fiscal, mas até então, até agora, nada disso aparece sensivelmente nos dados, né? Principalmente os dados de construção continuam corroborando por uma desaceleração, né, do PIB. Eles acabaram de confirmar uma meta de crescimento de 5% para esse ano, mas o mercado, e com razão, eu acho que o mercado com razão está duvidando dessa expectativa de crescimento forte por lá, né? A gente tem visto aí indicadores que podem ter mais consequência para o Brasil, como o estoque de minério de ferro subindo, né? O que explica em parte essa queda no preço do minério dos últimos dias e semanas. E por outro lado, a soja também tem caído de preço. Acho que muito mais importante no caso da soja é as perspectivas de oferta que melhoraram, apesar da safra brasileira ter quebrado, a safra argentina mais do que compensou isso, e os Estados Unidos a expectativa também de uma safra boa de soja também compensando. Então, os produtos que a gente exporta para a China estão caindo de preço na margem. Isso pode ter um impacto na balança aqui, mas por outro lado, a balança de a exportação de petróleo está mais do que compensando. O motivo para a gente ter mudado um pouco a cabeça de real é mais ligado a idiosincrasias ruins do Brasil, fatores específicos políticos que estão afetando, vamos dizer assim, a expectativa de retorno das empresas brasileiras. E também um outro fator que é a queda do diferencial de juros, né? Com o Fed empurrando, como a gente achava, a expectativa mais para frente, só que o Banco Central aqui reafirmando um discurso de que vai continuar caindo os juros. O diferencial de juros vai ficando menos aberto, né? Isso torna o real menos atrativo na margem, na nossa visão. Então, acho que isso é o principal. De Brasil, a gente teve também essa discussão da projeção de inflação, que a maior parte das casas está com uma projeção muito baixa, em torno de 3,5% e 4% de IPCA para esse ano. E a gente está na outra ponta. Inclusive, a nossa projeção subiu de 4% para 4,5%, na medida em que a gente começou a incorporar em alguns modelos, a questão da massa salarial, que no Brasil está crescendo num ritmo muito forte. A gente viu o dado também do mercado de trabalho, que saiu na sexta-feira aqui, vindo confirmar essa tendência de subida da massa salarial, do emprego, da renda, e uma queda adicional da taxa de desemprego. E tudo isso está sendo ajudado também pelas transferências que o governo tem feito. O governo tem acelerado o gasto com aposentadorias, com gastos ligados ao salário mínimo também. Isso favorece o consumo aqui ao longo do tempo, na nossa visão. E por tabela também pressiona a inflação aí ao longo do tempo. A gente deve continuar vendo índices de inflação, como tem acontecido nos últimos 3 meses no Brasil, acima do esperado, né? Se a gente pegar a projeção que o Focus tinha para o IPCA lá em dezembro, para o IPCA de dezembro, janeiro e fevereiro, e pegar como vieram esses números e como está atualmente a projeção para fevereiro, você tem uma surpresa altista de 35 bi pontos base. Só que, por outro lado, o mercado mais do que compensou essa surpresa altista, revisando o IPCA futuro para baixo, né? Que a gente enxerga que é ligado a essa dinâmica de preços de commodities, que caíram muito, só que, ao nosso ver, o mercado está sobreestimando a importância das commodities e subestimando a relevância desse crescimento forte da massa salarial que a gente tem visto aqui, tá? E o governo segue numa agenda muito forte de estimular a atividade econômica, seja por meio dos bancos públicos, por meio do que eu falei aqui, das transferências fiscais, né, o gasto público direto, e também tentando estimular a atividade econômica com medidas de desoneração de impostos também para a classe mais baixa, que com certeza devem ter também um peso. E como eu falei, noticiário ruidoso com relação ao setor privado, isso acaba fazendo com que os ativos brasileiros performem na margem relativamente piores do que se esperava há algum tempo. E é isso.
E quando a gente fala de performance attribution no mês, e juntando com o cenário que o Juliano colocou e como o Salgado colocou também, foi um mês que a gente conseguiu performar bastante bem. É, na medida que os três books, principalmente juros e moedas, juros e equities, conversaram e acabaram convergindo para o nosso cenário. Que é um pouco que a gente escreveu na carta mensal também. A gente começou o ano com um cenário internacional um pouco diferente do consenso, uma cabeça de atividade mais forte, expectativa de atividade mais forte e uma preocupação um pouco maior com inflação. E quando a gente olhava para a curva de juros, a gente achava ela um pouco exagerada, como o Juliano colocou. Então a gente tinha posição, a gente começou o ano com a posição comprada em S&P e tomada em juro nominal no meio da curva lá fora. Foram duas posições bastante positivas em termos de geração de alfa no mês de fevereiro. É, a gente, especialmente na posição de S&P, que o Salgado colocou, a gente sempre teve uma visão estrutural positiva com o S&P. Eu acho que o Márcio é bastante vocal em relação a isso. É, em termos de conjuntura do ano passado, a nossa questão era muito mais macroeconômica, de cenário, e relação, um pouco de relação com preço também. É, quando a gente teve o pivô do Fed no final do ano, a gente reavaliou essa tese. A gente segue gostando muito do estrutural de S&P, principalmente da parte de AI. E quando a gente olhou mais no detalhe, a gente estudou bastante a parte de múltiplos e precificação. Hoje a gente tem um conforto maior com os múltiplos de S&P e de outros índices também, intra-índices, e ela casa muito bem com o nosso cenário de atividade mais forte. A gente tinha a expectativa de uma temporada de resultados das empresas que ia ser positivo, e de que não necessariamente uma reprecificação da curva de juros lá fora e um pouco das curvas de juros globais ia vir junto aversão a risco na medida em que a atividade continuou bastante forte. É, como o Juliano colocou, ia ser mais um mercado jogando um pouco para frente os cortes, na medida em que tudo segue bem em termos de atividade, inclusive com uma atividade mais forte do que o consenso. É, nesse cenário, equities performaram muito bem, principalmente equities americanos, juros também. E quando a gente olha o cenário local, a soma de fatores tendeu para um balanço de riscos um pouco mais negativo, como o Juliano colocou. China, uma projeção de inflação um pouco mais alta, um noticiário um pouco pior, e uma preocupação fiscal que segue, que justificou a gente diminuir o risco em Brasil, no final das contas. A gente tinha a posição de real que a gente vinha carregando desde o final do ano passado, que a gente gostava principalmente por conta do estrutural da balança, mas como a gente queria ficar um pouco mais risco neutro em Brasil, a gente foi diminuindo a posição de câmbio, a gente chegou a virar a mão de forma tática, mas hoje ela é praticamente zerada, e a gente foi diminuindo também um pouco a posição de Bolsa Brasil, de Ibovespa. No book de moedas, a gente, ao longo do mês, a gente zerou a posição de euro, um pouco por uma questão de um banco central que foi um pouco mais forte na margem, com uma inflação um pouco pior, como o Juliano colocou também. A gente acabou trocando por um short em yen, que a gente acha que captura melhor um estrutural de Japão que a gente vê com certos maus olhos e um diferencial de juros que ainda agrada. E também um pouco de proteção em relação à China. E a gente segue vendido em pound. São dois estruturais que a gente vê pontos positivos de ficar vendido na moeda, especialmente quando a gente financia isso com um long em peso mexicano que oferece um carry trade positivo. Em termos de composição do portfólio geral, principalmente para a posição de tomada em rates lá fora, a gente balanceia isso com comprado em ouro, que é uma posição que a gente segue que no mês acabou atuando mais como hedge, mas que tem performando bem recentemente, que a gente gosta bastante porque ela equilibra o portfólio num cenário de aversão a risco, e fechamento de juros, o ouro tende a performar bem. Eu acho que é basicamente isso, Adriano. Você quer colocar algum ponto?
Não, só comentar aqui para adicionar que a gente tem no Brasil uma posição, como a gente tem uma projeção de inflação que já era mais alta que o mercado em fevereiro e ficou ainda mais alta agora, com o ajuste que o Juliano fez no modelo, a gente mantém uma posição aplicada em juros reais brasileiros, no Brasil, juros locais, e tomada em taxa de juros nominais. A gente tem uma visão também que o Banco Central vai tirar o plural na próxima reunião do Copom, ou seja, não vai mais trabalhar com forward guidance. Isso aí ajudaria a pressionar um pouco a parte do juro nominal.
Acho que é isso. Gente, obrigado a todos, um grande abraço e nos falamos em breve.